Quando se fala em problemas causados por agrotóxicos, todo mundo pensa em intoxicações agudas, queimaduras de pele ou reações alérgicas imediatas. Mas a gente sabe que o uso contínuo dessas substâncias químicas, mesmo em pequenas doses, pode trazer outros problemas, que apesar de serem de detecção difícil, são também muito graves. Na Faculdade de Veterinária da USP, a equipe do professor João Palermo Neto estuda os efeitos da intoxicação crônica por agrotóxicos nos alimentos. O Tome Ciência foi saber desse trabalho.
Quando se fala em contaminação aguda, toda a atenção é voltada. O problema todo são essas contaminações prolongadas, com doses pequenas, né, que vão sendo ingeridas através da alimentação. E que a longo prazo poderíamos desencadear efeitos prejudiciais. Então, preocupados com isto, nós resolvemos estudar em animais de laboratório. E nós temos observado que existem alterações produzidas por essas substâncias que não são morfologicamente observáveis, quer dizer, não existem malformações físicas, né? Nenhum animal vai aparecer sem braço ou sem dedo, se a dose administrada prolongadamente for pequena. Mas existem alterações finas de comportamento. Por exemplo, alterações motoras no animal, né? Eles são mais sensíveis à convulsão do tipo de epilepsia. Esses animais têm alterações de aprendizado e de memória em aparelhos, em instrumentos específicos que existem para medir o aprendizado e memória de animais.
Quando uma indústria tem interesse de colocar um novo produto químico no mercado, um novo agrotóxico, ela deve seguir uma série de regulamentações impostas pelo governo, e entre essas seria a de dizer qual a dose diária aceitável. Essas lesões que o senhor citou, elas são consideradas dentro dessa dose diária aceitável que a legislação obriga as indústrias a publicarem?
A indústria, quando ela vai lançar um produto, ela não o faz de forma indiscriminada. Evidentemente, ela obedece à legislação. E a legislação pede uma série de informações a respeito da toxicidade do produto a ser usado como praguicida. E entre essas informações, pede também que se dê a informação a respeito dessa dose diária aceitável, que seria a quantidade de defensivo agrícola que poderia ser ingerida diariamente, sem riscos apreciáveis à saúde do consumidor, considerados, né, todos os fatos científicos conhecidos na época em que o produto foi avaliado. Evidentemente que na época em que um produto é lançado, uma dose diária aceitável não necessariamente vai ser a mesma 10, 15 anos depois, porque dados toxicológicos importantes podem ter aparecido na literatura. E eles deveriam ser considerados para que se reavaliasse essa dose diária aceitável. Isso é que faz com que alguns países façam frequentemente reavaliações de produtos, e alguns deles usados acabam sendo banidos, acabam sendo proibidos.
O que é que impede que a legislação acompanhe o andamento do desenvolvimento das pesquisas e as novas conclusões que os pesquisadores vão chegando?
Se eu quiser saber nesse momento qual é a dose diária de um determinado defensivo agrícola ou praguicida, nós não saberíamos onde buscar essa informação. Ela está contida, sem dúvida nenhuma, em órgãos do Ministério da Saúde ou do Ministério da Agricultura, enfim, o governo federal tem esses valores, que são publicados em diários oficiais, são divulgados. No momento em que o produto é liberado, eles são fixados, mas eles não são compilados, não existem livros atualizados de compilação dessas doses. Então, primeiro, eu e qualquer pessoa teremos dificuldade em saber o que é considerado aceitável num determinado momento, né? Segundo, quem é que faria essa reavaliação no Brasil? Não existe um órgão. Talvez o Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Medicamentos, de Produtos, ele possa tentar fazer essa reavaliação. Mas, no momento, ele não está fazendo isso, né? Porque tem mais um fato importante. Para você avaliar uma dose diária aceitável, você tem que aplicar o produto corretamente. E quem é que ensina um indivíduo que está no campo a aplicar esse produto corretamente? Quem é que leva essa informação para ele, né? Ele não tem, porque esses produtos são comprados livremente nas casas da lavoura. Essa informação não é fornecida. Ele quer usar aquele que é mais barato e ele não cuida nem da saúde dele mesmo, no sentido de usar luvas, usar máscaras, usar botas, que são necessárias para proteger a saúde dele que está aplicando, quanto mais ele vai se preocupar se ele está usando o produto certo naquela ocasião certa.
Como dado, a gente tem que em 1984 a ONU baniu o uso de certos tipos de agrotóxicos e que continuam sendo usados no Brasil, que é pior em larga escala. Me parece que o Brasil é o terceiro país mundial em consumo de agrotóxicos. Isso é feito de maneira livre, não existe um controle para regulamentar o uso desses produtos?
Não, existe sim, existe um órgão, é a DINAL, que controla os produtos que devem ou não ser permitidos, né? DINAL e outros semelhantes do governo federal. Acontece que você citou um fato muito importante. A DINAL publica em 1985 uma lista de produtos cujos usos seriam permitidos no Brasil. São 277 produtos permitidos no Brasil. Nesta lista de 1985 constam diversos produtos que já haviam sido banidos, né, da lista daqueles permitidos, por exemplo, pela Organização das Nações Unidas em 1984. Também aí entra aquele problema, né? São permitidos para algumas situações e não para outras. É claro que são 277 os permitidos, mas não são os 277 que vão ser usados em pecuária ou em agricultura, né? Por exemplo, se permite o uso de alguns deles para pulverizar sementes de arroz e sementes de algodão para plantio, ou para matar formigas, por exemplo, como formicidas, né? Agora, quem é que controla a venda dessa substância? Não tem controle da venda. Então eu posso chegar, ou qualquer agricultor pode chegar e comprar aquele agrotóxico e usá-lo para outra coisa. Agora, o problema todo é esse, que por serem permitidos, eles são fabricados e são vendidos. E o uso se faz de maneira errada. Ele, como produtor, ele quer ter um lucro razoável. Então, se ele vai, tem diversos produtos e um deles é mais barato, ele compra aquele. E se, além de mais barato, aquele produto é persistente, ou seja, o efeito dura muito tempo, melhor ainda para ele como produtor, porque ele vai aplicar uma ou duas vezes. Sendo que o fato de ser persistente significa que essa substância não é biodegradável. E por não ser biodegradável, ela se acumula no solo, nas plantas, e produz uma contaminação séria e prolongada, como acontece com os inseticidas organoclorados.
A que conclusões os pesquisadores estão chegando em função desse uso desordenado? Como isso está atuando, onde ele está sendo detectado, como que isso está influenciando a saúde e a vida das pessoas?
Uma informação importante é a seguinte: tem se detectado presença de inseticidas, inclusive dos organoclorados, em produtos de origem animal, por exemplo, carne, leite, manteiga, iogurte, né? Em quantidades próximas ou não daquelas consideradas diárias aceitáveis. Em alguns casos estão dentro daqueles limites, em outros casos estão acima daqueles limites. Em alguns casos se detecta, por exemplo, órgano clorado, que não deveria existir, né? Outra informação que eu posso te dar é que a literatura tem mostrado a presença de praguicidas do grupo dos organoclorados, por exemplo, em leite materno, em níveis superiores àqueles que são permitidos em leite de vaca. Outros trabalhos científicos têm mostrado presença desses inseticidas no plasma de crianças de 0 a 5 anos, né, na faixa de 0 a 5 anos, na cidade de São Paulo, no Grande São Paulo. O outro grupo de informações surge da toxicologia comportamental, né, que é um ramo novo da toxicologia. Quer dizer, como ramo novo, ele passa a se preocupar com alguns aspectos toxicológicos que antes não eram encarados, ou não eram, a eles não se dava uma atenção muito grande. Anteriormente, quando você falava em lesões tóxicas, você pensava em lesão hepática, por exemplo, se a célula hepática, né, estava lesada, se havia malformações, a ausência de membros ou de orelha, ou enfim, de alguma coisa, né? Hoje não, hoje já se pensa em toxicologia também nos aspectos ligados a alterações pequenas. Quer dizer, o comportamento, ele está ligado à bioquímica do sistema nervoso central, não é? Então, se você modifica bioquimicamente o sistema nervoso central, modifica o quê? Níveis de neurotransmissores, né? Neurotransmissores são aquelas substâncias que fazem passar o impulso nervoso de um neurônio para outro. Se você modifica bioquimicamente essas substâncias, você tem alterações de comportamento. Essas informações é que devem nortear novamente uma reavaliação do que seja dose diária aceitável.
E, professor Palermo, que soluções poderiam ser tomadas para se evitar esse nível grande de contaminação, de uso indevido, de riscos que o uso desses agrotóxicos trazem?
Por exemplo, que se incentive a busca do chamado controle biológico, ou seja, o desenvolvimento de pragas que tenham a capacidade de combater outras pragas, né? A outra solução seria obrigar que esses produtos fossem vendidos através de um receituário agronômico veterinário. Ou seja, para comprar agrotóxico, você precisaria de uma receita feita por um agrônomo, por um veterinário ou por um zootecnista. E, evidentemente, ao fazer a receita, ele iria dizer como deveria ser usado, o que deveria ser usado e quando deveria ser usado. E ele assinaria embaixo. Ele se tornaria responsável por aquilo. Esse fato já foi discutido na legislação, já se tentou fazer no Rio Grande do Sul, mas até hoje não entrou ainda e não vigora. Outra alternativa seria que os matadouros de animais, as grandes indústrias que beneficiam produtos de origem animal ou produtos para consumo humano, criassem pequenos laboratórios que fizessem uma amostragem da carne que ele está destinando à população. Se houver uma contaminação, né, evidentemente eles vão saber de onde vieram esses animais. Então, que se vá ao produtor desses animais, mas não para puni-lo, mas para ensiná-lo. Eu não estou colocando a responsabilidade só sobre o governo. Agora, ele pode obrigar por lei que os matadouros, que as empresas façam esse tipo de controle e pegue essa informação e que use a informação para instruir o povo, né? Existe hoje no Brasil apenas um órgão encarregado desse tipo de análise da qualidade, né? Chama-se Lanara, mas o controle é feito só para a carne de exportação. Não existe nenhum órgão que se responsabilizou por isso em nível nacional, né, para consumo interno.